As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Sexta-feira, vamos para mais um espaço de notícias, mais um final de semana. E o dia continua a ser marcado por ocorrências indesejáveis. Quatro pessoas sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência do incêndio que deflagrou na localidade de Cumiada, concelho de Ourém, na tarde desta quinta-feira. O alerta foi dado pelas 16h35. Duas das vítimas são bombeiros por exaustão e inalação de fumo. O fogo, então, que continua a queimar hectares de mato e povoamento florestal, também já destruiu algumas estruturas, essencialmente barracões e anexos. A ERTE já fez um ponto de situação junto de Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, que sublinhou mesmo que se não fosse o reforço de meios, teria acontecido uma tragédia.
Sim, isso é verdade, porque ontem, por volta dos momentos mais críticos, talvez, foram por volta das 11 da noite, se os reforços que vieram de longe, se não têm chegado a tempo, iria haver ali alguma tragédia. Felizmente chegaram e obviamente tem que se enaltecer o comando, todos os operacionais, e neste momento são cerca de 500, que estão no teatro de operações, que foram efetivamente valentes e que foram efetivamente determinantes para que nada de muito mais grave tivesse acontecido até ao momento. E obviamente temos que estar gratos a toda essa gente, porque temos aqui, como disse, cerca de 500 efetivos, um pouco todo o país, e que foram determinantes para conseguir controlar o incêndio.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui no olhar sobre este violento incêndio que deflagrou nesta quinta-feira na localidade de Cumiada, já há a lamentar-se quatro ferimentos, dois deles em bombeiros. Ainda se olha para o fenómeno extremo que ocorreu na localidade de Moita do Norte, concelho de Vila Nova da Barquinha, onde um tornado deixou um rastro de destruição na Rua dos Cavaleiros, com danos evidentes em cinco casas. Numa das situações, uma família, casal e três filhos menores, teve mesmo de ser encaminhada para uma habitação social em Praia do Ribatejo. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, em declarações à ERTE, fez novo ponto de situação sobre esta ocorrência, garantindo que o processo de auxílio à família mais afetada está a seguir os trâmites normais.
A família vai passar o fim de semana a Pontessor. De imediato tiveram uma reunião com o assistente social. Temos um chamado equipamento de emergência para estas situações, situado na Praia do Ribatejo, um apartamento, e estará segunda-feira. Ficará nesse apartamento o casal e os três filhos menores que possui, mas está coordenado pela Proteção Civil Municipal, sim, sem dúvida.
No que diz respeito às outras habitações, estamos aqui a falar de situações de prejuízos consideráveis ou dá nesta altura para que quem lá nelas habita poder fazer a sua vida diária?
Sim, podem fazer a sua vida, objetivamente vão ter que reparar os respectivos telhados, mas conseguem fazer a sua vida normal. O número 44 é que, de facto, teve validades significativas, nomeadamente em termos de telhado, vai ter feito a substituição integral do respectivo telhado. E também, pronto, não sei objetivamente que o particular do 42, que teve telhas em cima do seu carro, também acionar a companhia de seguros. Não sei se eventualmente há garantias para danos sobre tempestades, mas ontem não tive conhecimento disso, mas também vai ter que recuperar, objetivamente, para poder pôr a circular o veículo. Estamos numa situação que estes fenómenos têm sido recorrentes. Eu lembro-me, nomeadamente, em 2019, com a queda de uma chaminé, até de um meu munícipe, na Rua São Luís, na Atalaia, que, devido também a uma situação de rachadas de ventos fortes, aconteceu um acidente que, felizmente, provocou danos significativos no munícipe, mas que, felizmente, conseguiu, devido à excelente qualidade hospitalar prestada no CHMT, conseguiu sobreviver, embora tivesse sido evacuado, mas sobreviveu. Recordo-me também 2015, 2013, ou seja, há aqui uns episódios, não só em Vila Nova Barquinha, mas toda a zona, e o Luciano também se vai lembrar, também de 2015, 2016, provavelmente, não posso precisar um ano em concreto, de Tomar, Ferreira do Zer, Sertã, deste vale encaixado aqui na zona do Tejo, que provoca estes fenómenos completamente atípicos, nomeadamente de correntes, de tornados e similares, têm a ver com as correntes convectivas e com os ventos. São fenómenos que recorrentemente nos acontecem.
Tornado na localidade de Moita do Norte deixa rasto de destruição, 5 casas afetadas, 1 automóvel, uma família, casal e 3 filhos menores já foram direcionados para uma habitação social.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a apagar uma queima de sobrantes que estava a ser feita na localidade de Sem Soldos, na freguesia de Madalena e Bezelga, sendo que nesta altura, recorde, está em causa uma prática proibida por lei. Ainda para mais, com as altas temperaturas que se fazem sentir, por aquilo que a Hertz apurou, alguém denunciou este ato, no mínimo negligente, pelo que os meios foram acionados, inclusivamente a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. O responsável pela queima pode agora responder criminalmente. Recorde-se que no Conselho de Tomar, a realização deste género de atividades agrícolas está proibida até 31 de outubro, independentemente das condições atmosféricas que se façam sentir.
Rádio Air, informação.
Houve atualização quanto ao impacto das temperaturas elevadas na região, neste caso no Conselho de Tomar. Foi determinado que o território nabantino entre em aviso laranja, o segundo mais grave, tendo em consideração a persistência de valores muito elevados. Estão em causa temperaturas que irão oscilar entre os 41 e os 45 graus, sendo que o cenário mais complicado estará reservado para o início da semana que se avizinha. Esta situação já levou mesmo a que as autoridades de saúde emitissem um alerta, onde referem que as pessoas mais suscetíveis, os idosos que padecem de doença crónica e as crianças, devem ser afastadas do calor, permanecendo em lugares frescos durante o período mais crítico, entre as 11 e as 17 horas. Pessoas a quem deve ser assegurado um consumo adequado de líquidos para evitar a desidratação. É ainda importante relembrar a importância da utilização de cremes protetores sempre que há a exposição solar e frequentar a praia entre as 11 e as 17 horas. Fora desse horário pode ser muito prejudicial para a saúde. Importa recordar o sempre oportuno conjunto de conselhos de Maria dos Anjos França, delegada de saúde do Conselho de Tomar e coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo.
Muitos cuidados a ter com o calor. Se por um lado se deve ter especial atenção, porque exigem realmente essa atenção especial a crianças nos primeiros anos de vida, a pessoas com mais de 75 ou mais anos, pessoas doentes com doenças crónicas ou pessoas que trabalham em exposição ao sol, algumas das pessoas têm que fazer essa atividade, praticantes de atividade física ou pessoas isoladas e carência económica social. O certo é que se estes exigem algum cuidado especial, todas as pessoas devem ter cuidados nesta altura de maior calor. A Unidade de Saúde Pública está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para articular com as forças de segurança, com a GNR, com a PSP, em caso de alguém necessitar da nossa ajuda. Há uns sinais de alerta em relação ao calor e em relação àquilo que o calor pode estar a provocar numa pessoa. E os efeitos nefastos do calor são realmente grandes e podem ser muito graves. Se a pessoa se começar a sentir uns suores intensos, uma fraqueza muito acentuada, a pele fria e pálida, a pulsação acelerada, portanto, o batimento do coração acelerado, ou vómitos, ou estar mal disposta, deve contactar os serviços de saúde, pode ligar e deve, se tiver o seu telefone ao pé de si ou o seu telefone em casa, ligar para a linha de saúde 24, que é 808-24-24-24, o número é fácil, não custa a memorizar.
Tomar se entra em aviso laranja nesta sexta-feira. Temperaturas deverão chegar aos 45 graus. Já começou a festa templária. Depois de um interregno devido à pandemia, este evento de cariz histórico e medieval está de volta a Tomar. A inauguração foi feita em plena Praça da República com a guarda dos Cavaleiros Templários sendo que do programa constam atividades tão diversas como recriações, visitas, seminários, acampamentos e mercados. Tudo isto até este domingo. A abertura oficial ficou marcada pela realização do cortejo, percurso que ligou a Praça da República ao Jardim do Mochão, onde estão instalados os acampamentos, a feira de artesanato e ainda as tasquinhas, neste particular com a participação de algumas das associações do Conselho de Tomar. Os pontos altos da festa templária decorrem nesta sexta-feira, pelas 22h45, com a recriação do cerco de 1190 ao castelo, seguindo-se no sábado, pelas 22h, o cortejo noturno. A ERTE falou com Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que não escondeu a satisfação pelo regresso da festa, 3 anos depois.
3 anos sem festa templária, as pessoas também estão desejosas de sair. Também é algo que nós, os tomarenses, se vai entranhando, digamos, em nós. Agora, nós já quando idealizámos a festa e todos os planos de segurança e continuidade apontavam para um número elevado e, portanto, reforçámos aquilo que são as formas de apoio e tivemos que reforçar agora em da onda de calor que estamos hoje precisamente a começar e que, portanto, hoje Tomar já registrou 41 graus e, portanto, vai subir e, portanto, vamos aqui reforçar. Amanhã entramos em alerta, em aviso laranja e, portanto, vamos aqui reforçar ainda e porque, efetivamente, acredito que as pessoas estejam desejosas de vir à festa. Vai ser bom para quem estiver a beber, a vender bebidas, olha.
Senhora Presidente, esta é uma festa que essencialmente respeita o passado. É possível, mas mesmo assim, é possível inovar? É esse um dos objetivos ou não?
Por exemplo, a forma como nós vimos no cortejo, tivemos há pouco até a discutir isso, nós queríamos que as danças viessem junto à música, mas o rigor histórico diz que não, que os cavaleiros apeados vêm atrás dos cavaleiros a cavalo. E a música é aquilo que chama as pessoas. E, portanto, as danças tiveram que ir para trás junto do povo, digamos. E, portanto, até o próprio cortejo está a cumprir aquilo que é o rigor histórico. E é isso que nós pretendemos. E obviamente que se vá cada vez mais implementando no nosso concelho e que não é uma festa dos tabuleiros, porque não é, mas que seja também um marco marcante na nossa história, na nossa projeção de Tomar e da nossa identidade, obviamente.
Festa Templária já está em marcha até este domingo. Muitas atividades constam de um programa que olha para os tempos medievais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A garantia foi avançada à ERTE por Luís Miguel Albuquerque, presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente. O novo estudo de viabilidade económico-financeira desta empresa intermunicipal é suficiente para fazer face aos encargos e aos investimentos que estão previstos. O também autarca de Orém respondia desta forma a um cenário de novo aumento de tarifas, possivelmente até final deste ano, situação que negou, ainda que tenha feito uma ressalva relacionada com a questão dos biorresíduos, uma futura realidade que obrigará então a novos custos para os consumidores. O atual regime de gestão de resíduos determina que, no caso das entidades responsáveis pelos sistemas municipais de gestão de resíduos urbanos, haja uma operacionalização da recolha seletiva dos biorresíduos até 31 de dezembro de 2023. Luís Albuquerque disse que é necessária seriedade para explicar tudo isto às pessoas.
Nós, quando fizemos este novo EVF, temos a noção de que ele é suficiente para fazer face aos encargos que a empresa tem e aos investimentos que estão previstos. Agora, também é bom dizer, e nós temos que ser sérios, a dizer às pessoas que neste momento está em curso, não no Tejo Ambiente, mas a nível nacional, uma nova realidade, que é a realidade dos biorresíduos. E essa é uma realidade que muito brevemente terá que ser colocada a todas as empresas, a todos os municípios deste país. E obviamente que a questão dos biorresíduos vai trazer uma alteração obrigatória dos tarifários de todo o nosso país, porque é mais um encargo que as câmaras, que as unidades irão ter e obviamente nessa altura irá ter que haver uma nova revisão da EVF. Portanto, é possível que haja uma nova revisão um ano, 2 anos, mas não por causa do atual EVF das 3 componentes que hoje tem, mas por uma nova componente que irá ser uma realidade muito em breve para todos os portugueses, que é a questão dos biorresíduos, e assim teremos, obviamente e obrigatoriamente, de rever também essa situação.
Luís Albuquerque, presidente da Tejo Ambiente, aqui a negar ainda mais aumentos dos tarifários, tendo em consideração alguma eficiência do novo estudo de viabilidade económica ou financeira daquela empresa, mas alerta para daqui 1 a 2 anos, tendo em conta a questão dos biorresíduos.
Rádio R, informação.
O alerta é da Águas do Ribatejo, na sequência do aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com previsão de temperaturas que podem atingir os 45 graus e vento moderado em vários concelhos do distrito de Santarém. Aquela empresa apela à população para minimizar o uso supérfluo de água da rede pública, cujo uso prioritário é o consumo humano. Desta forma, evite regar nos próximos dias, não lave pátios, passeios, ruas e evite encher piscinas com a água tratada para consumo humano. Assim, refere a Águas do Ribatejo, haverá uma maior capacidade de assegurar o abastecimento de água para os usos prioritários, quer seja o consumo humano, quer seja o combate a incêndios. As equipas de Águas do Ribatejo estão em alerta permanente para garantir o abastecimento às populações dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas, sublinha o mesmo esclarecimento. Bruno Graça, eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, catalogou como uma falsidade quando se tenta passar a ideia de que há a intenção de fazer regressar a urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça. O antigo vereador na Câmara Nabantina reagiu desta forma à recente reunião entre alguns elementos da Assembleia e Casimiro Ramos, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, alertando também para uma contradição do dirigente que, por outro lado, teria referido que são necessários cerca de 130 novos profissionais para que esse serviço possa então regressar a Tomar.
Foram tentadas passar a ideia no fim que ele não estava contra e mais, que até estava talvez no caminho, porque agora tinha muitas especialidades aqui em Tomar que funcionavam, até tínhamos a quase mais que abrantes, nas próprias urgências médicas. E isto, caríssimos, é uma falsidade. Isto é uma falsidade, porque o que ele tem aqui em Tomar, de facto, é valências, e tem médicos de urgência para um internato. O que há ali são, efetivamente, médicos em urgência interna, e que, quando há necessidade, ou quando aparecem pessoas na urgência externa, que é essa que estamos a falar, e os médicos se conhecem, ou lhe apetece, telefona para o colega que está de urgência interna e diz: olha, tenho aqui um doente assim, 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 queres ir vê-lo? Ou mando já para Abrantes. E o colega lá em cima, se tiver disponibilidade de tempo, se não tiver a atender alguém, não sei o quê, diz: olha, deixa o taco, eu vou um saltinho aí e vejo. Bem, quer dizer, é que isto é que é a verdade, porque depois o senhor acaba por se sucer quando diz: nós, para termos uma urgência médico-cirúrgica, precisamos de mais 130 profissionais de saúde. Bem, então se precisamos mais 130 profissionais de saúde para ter médico-cirúrgicas, porque é que querem fazer acreditar que aquilo está quase a ser uma médico-cirúrgica sem ser um nome médico-cirúrgico? Isto é uma falsidade. Eu devia ter a obrigação de dizer exatamente isso.
Bruno Graça, eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, então aqui a catalogar como falsidade a ideia de que há a intenção de fazer regressar a urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça.
Rádio R, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.